RFI convida.
Elcio Ramalho.
Neste dia 31 de março, o Brasil lembra os 57 anos do início do regime militar que durou mais de 20 anos no país. Esse é o assunto do RFI convida de hoje com a historiadora francesa Maude Chériot, uma das maiores especialistas aqui da França sobre ditadura e os militares do Brasil. Muito boa tarde e muito obrigado pela disponibilidade em falar com a Rádio França Internacional, Maude.
Boa tarde, Elcio.
Maude, eu gostaria de começar nossa conversa falando desse então texto que foi publicado nesta quarta-feira, já assinado pelo novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, intitulado Ordem do Dia Alusiva ao dia 31 de março de 1964. O texto considera que havia uma ameaça real à paz e à democracia no Brasil e que as Forças Armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país, é o que está escrito. Eu gostaria de saber, Maude, primeiramente, como é que você analisa esse texto, você que já leu, né, essa mensagem, e qual o objetivo dessa tentativa de releitura do que aconteceu nesse período no Brasil?
Infelizmente, não me sinto surpresa, porque, na verdade, esse discurso sobre o golpe de 64 e a ditadura já é bastante consensual na parte das Forças Armadas, da oficialidade que aderiu ao projeto de poder que está em curso no Brasil e que o Bolsonaro encarnou. Então, não é uma novidade. A novidade não é a formulação desse tipo de leitura, mas que ela possa estar assumida, exposta pelo próprio governo. Todo esse grupo, toda essa nebulosa adere a uma leitura da ditadura que é uma leitura de apologetismo, que considera que o golpe foi uma revolução redentora, heróica, que salvou o país do comunismo, que governou o país de uma maneira responsável, muito melhor do que os civis sempre souberam fazer. Recentemente, um tribunal, o TRF5, autorizou as instituições públicas a comemorar de uma maneira positiva o golpe, em nome do pluralismo democrático. Ou seja, a leitura negativa da ditadura não deveria ser a única a existir. Mas é muito visível que o caminho desse governo é de impor como a única leitura possível uma leitura que coloca a ditadura, chamada movimento e governos militares, como uma época heróica da história do país.
Agora, qual que é o potencial dessa narrativa se instalar na sociedade brasileira e mudar uma percepção que até então tem sido bastante clara, em que houve realmente um regime brutal de exceção no Brasil?
Primeiro, é muito difícil de saber qual é a penetração do discurso de rejeição da ditadura na opinião brasileira nos últimos 30 anos. Eu acho que houve um trabalho muito importante feito pela Comissão de Anistia, em particular depois de 2007, quando o Paulo Abrão estava presidindo a Comissão de Anistia, fez um trabalho pedagógico muito importante, e depois, obviamente, pelas comissões da verdade, não só a nacional, mas as estaduais, as municipais, etc., para produzir um discurso ancorado em arquivos, em testemunhas, para que essa narrativa, essa leitura realmente baseada em trabalhos históricos, seja uma memória que esteja disponível para a população, mas é muito difícil de avaliar em que medida a grande maioria das pessoas ficou sensível, ficou tocada pela narrativa que foi desenvolvida. Eu tenho mais e mais a impressão que existe um mundo dos políticos, dos jornalistas, dos acadêmicos, que vive de maneira muito paralela e que não tem acesso a muitas referências e muitos imaginários populares e que se iludiu durante muito tempo pensando que o que era consenso para nós não era consenso para o resto da população, que era muito também muito mais tocado por outras circulações de informações, outras redes sociais, outro tipo de narrativa. Infelizmente, eu acho que uma parte da população tem imaginários muito vagos e que a confiança que eles vão ter em um discurso vai depender da confiança que eles têm no locutor.
Agora, no caso, então, Maude Chériot, como é que você avalia toda essa crise que está acontecendo entre o presidente Bolsonaro e o comando das Forças Armadas e o que isso pode resultar, se tem algum risco para as instituições democráticas no Brasil?
Bem, eu avalio com três conclusões. A primeira é que houve algum elemento que os círculos próximos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, pensaram em fazer ou evocaram que foi o elemento que desencadeou a crise. A gente não sabe muito bem o que foi, se foi a evocação de um estado de sítio, o estado de defesa, o uso do artigo 142 da Constituição. Isso não continua não sendo muito claro, mas o primeiro elemento é que, muito provavelmente, os círculos próximos ao Bolsonaro e o próximo Bolsonaro, próprio Bolsonaro, está pensando em não sei se pode falar de autogolpe, mas atos políticos que vão afastar mais ainda o regime democrático brasileiro de um regime realmente, um Estado de Direito. O segundo elemento é que o Bolsonaro, um grande produtor de caos, conseguiu produzir caos dentro da instituição armada também, que até agora era muito fiel. Agora existe, obviamente, uma ruptura interna entre parte do generalato e da alta oficialidade, que continua considerando que o Bolsonaro é o instrumento para continuar no poder, e parte do generalato que acho que o custo ficou maior do que os benefícios para eles mesmos, não necessariamente para a corporação. Mas a terceira conclusão, que é talvez a mais importante, é que isso não significa que as Forças Armadas tenham deixado o governo. Continuam tendo mais de 11 mil militares na administração do governo, continuam tendo todos os cargos de altos benefícios financeiros que estão ocupados por militares, muitos deles da ativa, e que a corporação no seu conjunto, e a oficialidade no seu conjunto, continua no poder e considerando que eles merecem estar no poder.
Muito obrigado, então, à historiadora francesa Maud Chériot, pela entrevista à Rádio França Internacional.
Obrigada a você.